Anderson Garcia.
Agora na linha para falar com a gente o deputado estadual Jair Bittencourt, que é o deputado da região noroeste do estado do Rio de Janeiro. Bom dia, deputado. Como vai?
Bom dia, Wanderson. Bom dia, amigos aí de Natividade, toda a região. Um grande abraço aos seus ouvintes.
E especificamente, parece que o estado do Rio de Janeiro, deputado, tem sido atingido em cheio também, não?
Sem dúvida, Wanderson. Está afetando muito os atendimentos que o estado tem que fazer na área de saúde, educação. Mas é uma situação geral do país, como você disse, que se agravou em relação ao estado do Rio. Infelizmente, alguns anos atrás, o estado, no meu entendimento, tentou fazer mais do que podia, acreditou que o país não iria entrar numa crise, acreditou que o barril do petróleo fosse ficar em torno de $100. Isso não aconteceu. Então, hoje, a gente é afetado por uma crise financeira do estado. É realmente uma situação muito difícil, mas nós temos que trabalhar. Estamos trabalhando, estamos atuando lá na Alerj, buscando coisas para a nossa região, investimentos, e, sobretudo, atuando na área da saúde, trazendo mais recursos aí para a nossa região, para os hospitais da região, para o São José do Havaí, que atende toda a região noroeste, e hoje também o estado como um todo. E esse é o trabalho, de estar junto aí com as pessoas que nos ajudaram a chegar lá e ajudar a desenvolver a nossa cidade.
Perfeito. Deputado, faltou planejamento ao estado do Rio de Janeiro? Eu não sei, parece que é um dos estados cuja situação está pior em toda a federação. Você vê, por exemplo, a situação dos servidores públicos. A própria Assembleia Legislativa tem brigado para tentar defender os interesses do servidor público, que está sendo, talvez, o mais afetado nessa história toda.
Sem dúvida, Vance. No meu entendimento, houve uma irresponsabilidade no planejamento. Os governos que passaram aí por último falharam, feio. Isso é o mínimo. E o servidor está pagando, a população também, porque a gente no interior sofre, mas sofre relativamente menos. Porque, por exemplo, na saúde, que eu estou à frente, eu tenho visitado os hospitais no Rio, o Hospital Pedro Ernesto, que é um hospital da UERJ, um hospital universitário, ele está praticamente abandonado. O diretor tenta, luta, mas o recurso não chega. O estado está sem recurso financeiro. Como você disse, ele não está pagando nem o funcionário direito, e principalmente o aposentado, é um absurdo. Nós debatemos contra isso, lutamos contra isso, tem que pagar o servidor aposentado, ele trabalhou a vida inteira fica numa situação de depender de remédio, muitos ajudam no sustento da família como um todo, e é um direito do trabalhador receber. Quem fez o que não devia, que responda. Mas, sem dúvida, houve uma falha muito grande no planejamento do estado, e hoje todos nós estamos pagando greve na educação, não há um entendimento, uma interlocução boa do governo com várias categorias, e os trabalhadores estão no direito de lutar, e a Assembleia tem tentado ajudar, tem tentado fazer uma mesa de negociação, mas sem dinheiro para pagar fica difícil, né?
Tá certo. Deputado, o senhor vê saída, pelo menos a curto prazo, essa situação complicada?
Ô, Wanderson, na realidade, a muito curto prazo, não. Por quê? O crescimento do estado, o recurso que entra para o estado, ele depende dos impostos. E os impostos só vêm com o aumento da economia, com o crescimento da economia, que aí depende do país como um todo. E nós não podemos esquecer que, no meu entendimento, a maior crise que nós estamos passando não é a crise financeira a nível de Brasil, é a crise política. Era a falta de um entendimento de quem comandaria o país, a saída da presidente Dilma, uma nova equipe na economia para botar os gastos no lugar e aí depois promover o crescimento. Então, tudo isso depende de uma ordem. Os economistas acham que leva aí o 2016... e 2017 para ter um crescimento real em 2018. Então, você vê que a gente leva aí praticamente 2 anos fazendo o que tem que ser feito. E os remédios são amargos, as medidas são duras, é corte de crédito, é falta de recurso para financiamento, poucas obras, só as que já estão em andamento com financiamento internacional. Então, o país precisa tomar um rumo. E a classe política precisa ter mais responsabilidade. Porque, na verdade, o que a gente assistiu em Brasília esses tempos, na Câmara, em relação relação à presidência do ex-presidente da Câmara, né, afastado hoje, Eduardo Cunha, defendendo interesses próprios, o próprio PT no governo não fazendo o que devia ser feito para ganhar uma eleição, prometeu que não podia cumprir, deu desconto em energia elétrica, depois dobrou o preço, segurou o preço de gasolina, depois dobrou o preço, então o óleo diesel subiu, então a economia para. Infelizmente, quem sofre com isso é a população e quem sofre mais ainda são as pessoas que têm uma renda menor, porque não tem crueldade maior do que a inflação. A inflação derruba todas as perspectivas da população, sobretudo dos que ganham menos.
Deputado, esse momento instável pelo qual o país está passando a nível federal, qual a análise que o senhor faz disso? Dá para ver esperança nesse governo interino? O senhor acha que o Brasil vai para frente, deputado?
Vai sim, Wanderson. A gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar. Claro que é trabalhando, né? Sonhando, acreditando em qualquer coisa. Eu acho que o presidente interino, Michel Temer, está fazendo o que tem que ser feito. Pegou pessoas competentes, principalmente para a área econômica e de desenvolvimento, está lutando para poder levantar a real situação do país. Né? Os jornais já falam num rombo de mais de 200 bilhões de reais, isso é um absurdo. Né? Você vê agora a troca de comando na Petrobras, um novo presidente experiente que já presidiu o conselho, gente com capacidade administrativa demonstrada, comprovada. E assim tem que ser, né? E não tem mais espaço para esperar desmando, né? O que aconteceu no país foi desmando, trocaram as políticas públicas do país por política de governo, por populismo, por querer dar o que não tem, prometer o que não pode, e a política não aguenta mais isso. E agora nós vamos enfrentar, né, as eleições municipais, é a hora da população avaliar, ver quem cumpre o que trata, ver o político que promete, cumpre, ver quem não promete besteira, que fala que vai fazer e depois não tem condição, para poder depois a gente não ficar reclamando por 4 anos, né, Vânia?
Deputado, o senhor acredita em contaminação do cenário das eleições municipais em razão do nacional?
Ô, Vânia, o que a gente acaba vendo, eu, graças a Deus, ando muito. Todo fim de semana eu estou na região, hoje já estou chegando, estou saindo do Rio. E chego geralmente quinta-noite, né? E ando na nossa região, visito as cidades, converso com as pessoas. A verdade, não é só a questão da política nacional contaminar a eleição municipal. A verdade é que a população ela está enjoada com a classe política, né? Ela está aborrecida com os políticos, não acredita, é difícil, as pessoas estão irritadas, né, com cinismo de muitos políticos, e toda vez que você vê, quando assume como a presidência da Câmara, sai o Eduardo Cunha, entra o Maranhão, que você vê que não tem preparo nenhum, no meu entendimento, aquele cidadão não tem condição nem de ser deputado, quanto mais de presidir uma Câmara Federal. E aí você vê também, no nível municipal, no nível estadual, né, uma irresponsabilidade, e aí a população ela quer ficar fora, o que é um erro, né? A população, quando vê que o representante dela não está bom, que o prefeito, que o vereador, que o deputado, que ele não atendeu, você tem que participar mais e trocar, né? Escolher um que você confie. E, se possível, entrar no processo político, disputar a eleição, né? Porque, como sempre diz, se os bons não se apresentarem, quem vai governar são os maus.
Perfeito. Deputado, quando em momentos de dificuldade, inegavelmente, o primeiro a receber o baque, a receber esse, na verdade, a sofrer, são os pequenos. Inegavelmente, no cenário fluminense, o Noroeste é o mais fraco. Nós estamos sendo bem afetados também, não, deputado?
Com certeza, Vance. É o que eu falei. É a economia como um todo. E a nossa economia é menor, né? Então, as oportunidades na nossa região, elas são menores, proporcionalmente, né, do que em outras regiões. Mas eu posso te garantir uma coisa: a região norte hoje sofre mais, porque a crise do petróleo afetou. A Baixada Fluminense, que eu tenho andado pela Baixada, é terrível a questão da segurança, né? A bandidagem invadiu a Baixada. Inclusive saiu uma notícia sobre Nilópolis, que é fechar as entradas da cidade, porque está tendo 100, 200 roubos de carro por mês. muitos assaltos. A notícia da Secretaria de Segurança é que vários crimes tiveram aumento, como roubo, furto, roubo de carro, homicídios, em torno de 40%. É muito, né? E graças a Deus, o Noroeste, nós ainda temos uma tranquilidade. É a região onde é menos violenta, é uma região mais tranquila. Agora, na questão econômica, sem dúvida que a gente também passa por dificuldades, mas eu, para ser sincero, eu hoje vejo que a nossa região ainda está muito melhor do que as outras regiões do nosso estado.
Tá certo. Deputado, o senhor preside uma comissão extremamente importante na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que é a Comissão de Saúde. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o seu trabalho nessa comissão.
Bem, Wanderson, a gente tem feito um trabalho de vistorias, de acompanhamento dos investimentos da saúde, né, do recurso da saúde. Os hospitais do Rio de Janeiro, alguns melhoraram, mas a maioria ainda atende muito mal. Há uma superlotação. E o Estado acaba pagando o preço por atender muito as demandas do município do Rio de Janeiro. O sistema de saúde do Estado do Rio é complexo. Por ter sido capital do Brasil, ela existe uma rede federal de hospitais federais, como o INCA, o INTO, que faz essas cirurgias de ortopedia, Hospital de Cardiologia de Laranjeiras. São 7 ou 8 hospitais federais que são comandados por Brasília, com representante no Rio. Isso não há uma integração da rede estadual e da rede municipal. Então, há dificuldades, né? Há muitas dificuldades em internações, a falta de leito de UTI. Nós aqui na região também passamos por essa dificuldade, né? Mas, como eu digo, perto da realidade do Rio e da Baixada, nós ainda temos uma realidade muito melhor, um atendimento muito melhor, mas que precisa melhorar. Nós precisamos fortalecer os hospitais das cidades em torno de Itaperuna, como o Hospital de Natividade, que é um bom hospital. Nós estamos trabalhando para isso, para ajudar com recursos, mas infelizmente, nesse momento, o Estado não está conseguindo nem cumprir os compromissos, né? Não está repassando. Pra você ter ideia, essa UPA de Itaperuna, ela é uma UPA regional. Ela fica em Itaperuna, mas ela atende o Noroeste inteiro. E a população do Noroeste pode comprovar o que eu falo, porque 60% a 70% das pessoas que são atendidas na UPA são do Noroeste, de fora de Itaperuna. E é há 13 meses que o governo não paga a parcela dele da UPA, que é de R$400 mil por mês.
13 então, meses?
13 meses.
Meu Deus.
Então é um absurdo.
A prefeitura de Itaperuna tem arcado sozinha, então?
O governo federal manda uma parcela e a grande parte a prefeitura de Itaperuna manda. E agora os municípios da região estão ajudando com o que podem. Mandam insumo, às vezes mandam um funcionário ajudar a atender, manda remédio, quando o paciente daí vai, que às vezes não tem um remédio específico. A UPA, que era só para ser um pronto atendimento, já tem sala vermelha, com internação como se fosse um semi-UTI, né? Porque não tem vaga. Então, apesar da gente ter uma cobertura razoável, nós estamos atendendo também gente fora da região, porque o sistema é único, é integrado, e realmente se a pessoa está precisando, vai morrer, tem uma vaga, ninguém vai perguntar se ela é de Campos, se ela é de Cabo Frio. Né? A gente tem que atender. Mas quando há essa desorganização no sistema, sobrecarrega tudo. Então a gente precisa fortalecer os hospitais da região, que são chamados hospitais de retaguarda. Os municípios precisam investir muito bem na saúde básica, né, na atenção dos subpostos, das UBS, para a gente tentar fazer um trabalho melhor. Mas eu estou animado, Wanderson. A gente fala assim, parece que a gente só está dando notícia ruim. Mas não é não. Eu estou animado, tenho trabalhado muito. Nosso gabinete está à disposição da população, é o 302 da Alerj, e nós temos feito aí um trabalho para trazer o desenvolvimento para a nossa região.
Perfeito. Deputado, especificamente sobre o hospital aqui de Natividade, eu me lembro que o senhor chegou a se reunir com a diretoria, inclusive, né, do hospital, que é um hospital de porte pequeno ainda, mas que atualmente se encontra sobrecarregado, porque o hospital de Porciúncula, o senhor deve saber disso, está fechado já há algum tempo. Varre e sai funciona precariamente. Então, aqui o hospital de Natividade tem absorvido, de uma forma ou outra, essas duas cidades do entorno.
Sem dúvida, Wanderson. É, o que a gente vê, sim, eu sei, eu tive também em Porciúncula, na atividade, em Varriçai também, conversando com o prefeito. Nós estamos tentando fazer um sistema para fortalecer o hospital de natividade, para atender esses dois municípios também, sobretudo na questão de obstetrícia, né, dos partos e de atendimentos de baixa complexidade. Mas o Estado tem que ter recurso, né? Nós já temos um compromisso com o secretário de Saúde, que ele vai fazer esse sistema, está desenvolvendo para o Estado todo. Nós vamos ter uma reunião para poder tratar disso com o secretário de Saúde do Noroeste. Só que eu quero a garantia do dinheiro. Né? Eu falei com o secretário, é uma pessoa bem intencionada, conhece, foi secretário de Nova Iguaçu, que é de secretário de município, então ele conhece a realidade do atendimento na ponta das pessoas. Mas se não tiver dinheiro, não adianta. Não adianta assinar um convênio, pagar a primeira e depois ficar igual a UPA. Se ele não manda dinheiro para a UPA, que é emergência, você imagina para projeto novo. Então acaba prejudicando, né? Mas o secretário tem se empenhado. Eu convoquei, há uns dias atrás, o secretário de Fazenda para explicar o não repasse. Temos debatido muito isso com o governo, porque sem dinheiro não vai. Né? A saúde do Estado, ela custa em torno de 350 milhões por mês e o Estado tem mal repassado 100 milhões. Quando repassa? Então não funciona. Ou põe o dinheiro ou não tem atendimento.
Tá certo. Deputado, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e fica à vontade para as suas considerações finais.
Você não me perguntou, rapaz. Você é meu amigo, né? Você
sim,
sabe,
claro,
que eu gosto de você, tenho um carinho enorme por você e pela sua família. Mas eu acho que você está querendo me boicotar, Wanderson. Tem a nossa festa de Urânia.
É verdade,
não,
deputado.
Não me convidou para ir.
Não, já nos falamos já acerca disso. Aliás, sou sempre, aliás, distrito de Urânia, como natividade, eu sou testemunha disso, eu sou sempre que possível, o senhor está por aqui, não é? Aliás, ano passado, a Urânia foi um dos lugares que o senhor teve duas vezes num dia só.
É verdade. E eu vou voltar esse fim de semana com a sua companhia, dos seus amigos. Quero dar um grande abraço a todos de Urânia, dos distritos de natividade, ali do Querendo, também dos distritos de Porciúncula, Varriçai. Já estivemos também na Cruz da Ana, enfim, rodando as comunidades. E eu vou estar aí no sábado. Vamos combinar um horário, dar um abraço nesse povo querido de Urânia, de natividade, estar mais uma vez junto com os nossos amigos aí para retribuir esse carinho.
Tá certo, deputado, um grande abraço, boa viagem, né, de vindo aqui para a região noroeste fluminense e um bom trabalho para o senhor ainda, né?
Obrigado, Wanderson, um abração para vocês e até sábado.